A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No mundo a pegar fogo e todos em transes de amarguras, com a vida penosa onde não tem fim, o desassossego deplorável e o inferno que vai dentro de todos. A desinquietação é muito grande pelo descontrole, a falta de confiança em si mesmo e a falta de garantia de tudo. Sim, pois todos desconhecem o dia de amanhã e por isso, pisando em falso, na dúvida de tudo, pedindo misericórdia, implorando bem e só encontrando o desespero no inferno que é esse mundo. Uns tantos ainda confiam em certas coisas, mas outros já não acreditam em mais nada. E assim vivem todos no mundo a caducar, desconfiando de tudo, uns dos outros, e às vezes de si mesmo. Encontram tudo falho, todos pisando em falso por não encontrarem a verdadeira realidade sã, por não terem o descortínio do princípio a fim daquilo que é real. Todo caduco não regula, não tem persistência nas coisas, nunca está satisfeito. Uma hora ele está alegre, outra hora está triste, aborrecido, enjoado, sentido com isto ou com aquilo, preocupado com isto ou com aquilo, com preocupações boas ou mais, mas sempre num desequilíbrio proporcionado pelo embusteirismo, uma vida de doentes e sem esperanças. Tanto não tem esperanças que fracassam e morrem. O que é uma vida nessas condições? É um caos de misérias, cheias de encantos miseráveis, cheias de ludibriações para iludir os caducos e fazer com que eles tenham prazer de viver, iludidos, traídos, traindo a si mesmo para depois renegarem o sofrimento. Caducos são perdidos e, por isso, aí estão no mundo sem saberem de onde vieram e para onde vão. Perdidos aí sem saberem da solução do porquê são assim, desse jeito horrivelmente nesse mundo, sem darem solução porque vivem, do porquê têm vida, do porquê da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro estado natural, sem saberem se é esse com que vivem e não se conformam ou qual será. Sem saberem por que o mundo é assim, sem terem a divulgação da origem de tudo completamente definida. Portanto, são caducos ou não são? São os perdidos ou não são? Estão todos aí perdidos ou não estão? Do jeito que vivem, são caducos. São perdidos e nada são. Do jeito que vivem, não tem qualificação. Assim, esses infelizes já têm conhecimento da escrituração racional que trata da salvação eterna de todos, não devem perder tempo e sim ler dia e noite para alcançar o bem da imunização racional que embargará a deformação desses viventes para outra muito pior que seria a transformação para quadrúpedes. E depois de quadrúpedes, outra muito pior que seria de pedra. Já existem viventes que são como pedras, que custam a enxergar aquilo que está na frente dos olhos, de bom e de ruim. Só enxergam aquilo que já trazem nas entranhas e vivem a dizer: eu daqui não me removo, como se fossem senhores de si, com uma caduquice tão grande que nem sabem o que dizem, e muito menos o que veem. Pela sabedoria que existe nesse mundo, não adiantar coisa nenhuma. Tudo isso pela falta de desenvolvimento racional do verdadeiro conhecimento que é a imunização racional. Está por pouco tempo para que todos tenham o verdadeiro conhecimento de si mesmo, de todas as coisas divulgadas com base para o redígio sólido de todos, para o bom viver de todos e a salvação eterna de todos. Todos aí com a tábua de salvação nas mãos, que é a imunização racional. Basta lerem para conhecerem a salvação eterna de todos, para ficarem imunizados e sentirem os efeitos da imunização racional, dando a todos riquezas e glórias eternas. Não é como muitos pensavam que, antes de lerem, para conhecerem de fio a pavio a salvação de si mesmos e de todos. Uns interpretavam de um jeito, outros diferente, cada qual interpretando do modo que entendia, por não conhecer a escrituração de salvação eterna de princípio ao fim. Então cada um entendia de um jeito, porque não conhecia. agora começando a tomar conhecimento deste bem, ficando convictos desta grande realidade e benefício de todos, e vendo que perderam seu tempo por terem feito interpretações como lhe parecia. A imunização racional não é uma coisa alegórica. Alegórica quer dizer uma coisa fantasiada, uma coisa que se perde tempo. A imunização racional é completamente diferente e independente das fantasias. Na imunização racional só existem realidades positivas lapidadas com realce de uma superioridade que não se pode interpretar como fantasia. Existem viventes acostumados com fantasias e palhaçadas e, antes de conhecerem as coisas, ficam julgando a seu modo de verem, com uma fantasia ou uma palhaçada, dizendo que no mundo nunca existiu isto e nem pode existir, e que isto só pode ser uma fantasia bem feita por um filósofo que esteja filosofando com seu modo de interpretar as coisas diferente dos outros. Com estes argumentos e uma infinidade de outros, fazem todas essas conjecturas sem saberem primeiro o que é a imunização racional, o que é o conhecimento de salvação eterna, para depois de conhecerem, virem a proclamar: é verdade, eu pensava uma coisa e ela é diferente, completamente diferente do que eu pensava. É um tesouro para a riqueza de todos, para a salvação de todos. Nunca se deve dar opiniões sem primeiro saber se estão certos ou errados, pois a vida é formada por essa massa que vivem aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, porque de verdade nada sabem. Eis a razão do espanto desses bonecos que acham isto impossível. Acostumados com essa vida de ilusões, vivendo iludidos por nada, conhecerem de certo, não admitindo que um dia pudesse vir a conhecer e saber que conhecer o saber que dá a todos a certeza e a divulgação. Por viverem nessa vida de ilusões, pensam que tudo que aparece no mundo é só para iludir, pois a realidade do mundo ninguém nunca soube definir, e pensam que por isso nunca poderiam chegar a esse dia. Então acho que nunca poderia chegar à salvação por esse meio de uma leitura de um livro. Então, quando leem e conhecem, veem que se enganaram redondamente. E irão verificar que agora chegou a salvação do mundo, a salvação eterna, para acabar com essa palhaçada e a ilusão desse mundo. Chegou a imunização racional para acabar com os iludidos, para acabar com as aparências e levar ao mundo a verdade das verdades. Aqui está o que achavam impossível, que é a salvação eterna do mundo, para acabar com as opiniões desencontradas, com as interpretações errôneas, por desconhecerem a escrituração. A mania dos adiantados e atrevidos desse mundo é darem sempre as suas opiniões sem saberem se estão certos ou errados. Assim acontece com quem vive a caducar, com quem vive a vida de caducos. Depois que lerem o que aqui está, chegarão às conclusões básicas e modificar-se-ão completamente, como da água para o vinho, e dizendo: é verdade, ninguém esperava semelhante coisa. Ninguém podia imaginar que viesse ao nosso conhecimento a definição e a divulgação de tudo e de todos, do princípio ao fim. E assim, louvando o racional superior, que sou eu mesmo, para vos dizer que chegou no mundo o que ninguém esperava, que é a salvação eterna de todos. Então, o racional superior dizendo que chegou ao mundo a salvação eterna. Nesta vida, sempre reinaram as grandes dúvidas de tudo, e até da própria vida, por não conhecerem nada da realidade, por nada conhecerem de positivo, sem saberem definir de princípio ao fim, com suas bases sólidas, o redígio do complexo servitoroso das coisas legais, sempre fazendo grandes mistérios, tendo a vida como fenômeno da natureza, desconhecendo verdadeiramente o princípio e o fim, por desconhecerem também o verdadeiro natural das coisas. Viviam aí com todos os mistérios enrocruados, sem serem desvendados, fazendo mistérios de tudo, sem saberem definir o valor das sete partes que compõem o mundo e que são sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Então ninguém conhecia de nada, não sabiam nem por que estavam aqui, nem por que pensam, não sabem nada. E agora, chegando a hora de conhecer tudo. Então, vivendo aqui nesse encanto, sem saberem desencantar-se e desencantar tudo isso, encontrando dificuldades para desvendar todo esse mistério e não encontrando maneira alguma para poderem dar solução de princípio ao fim de tudo e de todos. Então, viviam a dizer:
A vida é essa mesma, como coisa que tivesse conhecimento verdadeiro de tudo, dessa deformação e dessa formação e o fim dela, o princípio do mundo e o seu fim, tornando-se enganados e enganando, muitas vezes convencidos que estão certos e que o mundo é esse mesmo, e as contradições sempre imperando, principiando pelo próprio ser que vive em decomposição por não estar no seu verdadeiro natural. Não há estabilidade em coisa alguma por já manterem todas essas confusões. Vivem nesse labirinto infernal, desentendidos por não se conhecerem e nada saberem de verdadeiro. Só conhecem esse busterismo monstruoso que todos adotaram e adotam para viver monstruosamente e sem estabilidade, vivendo como bichos, como um animal, e morrendo estupidamente como bichos e como animais. O valor da vida se tornando nulo em virtude das monstruosidades evoluírem e os desentendimentos caducarem. É melhor que procurem conhecer e saber por meio dessa escrituração o princípio e o fim de tudo para a salvação eterna de si e de todos, porque é muito desagradável o vivente saber que, se não for imunizado, vai ter que nascer aí novamente para sofrer mais do que já tem sofrido, depois de ter em mãos todo esse saber que pode embargar esse sofrimento e levar todos para o seu verdadeiro natural por meio da imunização racional.
É isso aí, minha gente. Como diz o racional superior, vigiai vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. O ser humano ficou realmente no seu processo de preparação e amadurecimento, na fase do pensamento e da imaginação, o ser humano ficou dotado de algo que, de uma presunção, vamos dizer assim, a presunção do saber. E não era ainda o verdadeiro saber que verdadeiramente o ser humano necessitava e necessita urgentemente para viver em paz. Senão, vejamos, a gente sempre poderá considerar que, se o mundo está em guerra, se o mundo está nos conflitos que está passando, é porque aquilo que o ser humano veio construindo ao longo desses milhares de anos, com o seu próprio, entre aspas, pensamento, o seu próprio, entre aspas, tá? Pensamento, o ser humano, ele não percebeu que estava sendo preparado, que estava sendo amadurecido para compreender o que estava para chegar. E isso ficou mais ou menos nebuloso na história das filosofias, das religiões, porque as pessoas não prestaram muito atenção, que era para aguardar, que a coisa ainda viria. Não era bem aquela que estava sendo apresentada, mas aquela eterna mania e a presunção do conhecimento que todos os pensadores têm de achar que já sabem tudo, porque o pensamento lapida, principalmente dessa forma. Essa é a forma mais inteligente que a natureza criou para lapidar o ser humano. Dá no pensamento uma autonomia que não existe. Como lapida? É exatamente o que acontece com os adentrantes da fase racional, que nós estamos exatamente nessa fase de mudança, e muita conturbação mental na cabeça de muitos, muitos já encontrando uma certa estabilidade, porque obedecem um pouquinho mais ao que o mundo racional determina. A leitura do universo em desencanto é para nos cientificar provisoriamente de uma verdade que nós ainda não conhecemos, mas já sabíamos que existia, sabíamos daquele jeito, foi anunciado. Mas cada um presumiu que seria do seu jeito. Então, hoje, nos meios religiosos, o que foi anunciado, as pessoas continuam aguardando, mas, lamentavelmente, aguardam somente da forma que elas aprenderam. Esqueceram que tinha que aprender alguma coisa nova. E os que estão aprendendo alguma coisa nova não conseguem ainda trabalhar corretamente, porque ainda estão baseados naquilo que foram treinados pelo pensamento. Ou seja, nós estamos ainda nessa fase de transição, provavelmente é a fase mais difícil que a humanidade está vivendo. A fase de mudança. sair de uma forma de entendimento, entrar em outra. Dói, e dói, e dói muito, e dói em todos, mais nuns, menos noutros, mas sempre dói. Porque toda mudança é como que a gente fazer uma arrumação numa casa, né? A gente faz uma arrumação numa casa, sempre tem problema, sempre tem transtorno. E sempre achamos que vamos mudar para melhor, e esperamos que sim. E vamos mudar sim, porque do jeito que está, a coisa não dá. Não é isso, Edvaldo?
É verdade, está difícil, né? Mas tem muitos ditados antigos, e um deles é que diz que o que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, se sabemos alguma coisa, precisamos usar o que sabemos em benefício nosso e da humanidade. Então, todos precisam conhecer a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que o racional superior, com essas mensagens do mundo racional, esclarece a humanidade de onde viemos e como viemos parar aqui nesse buraco, sem saber como viemos parar nesse buraco. E por isso, pagando caro preço por não sabermos nos comunicar uns com os outros e nos comunicar com o meio em que vivemos. Não conhecemos a natureza, não conhecemos nosso semelhante, vivemos cegos de olhos abertos, achando que sabemos alguma coisa e não sabemos nada. Vemos as coisas e não sabemos a interpretação correta delas, por isso todos quebrando cabeça uns com os outros. Hoje, todos veem a grande necessidade do magnético, que até hoje aí ele está, lapidando os que ainda têm necessidade de serem lapidados. Muitos pagando dívidas de outras vidas, e por isso, aos pobres, aos mendigos, aos miseráveis, aos famintos e aos ricos. E é rico por quê? Porque não fez dívidas em vidas passadas para nessas serem resgatadas. Então, todos, cada um no seu lugar, está no lugar devido que a natureza colocou. É pobre por quê? É mendigo por quê? É miserável por quê? Porque é faminto. Porque estão pagando dívidas de vidas anteriores a esta. Porque tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é a mãe de todos e tem de tudo de sobra para dar a todos. Por que não dá aos famintos? Por que não dá aos miseráveis? Por que não dá aos mendigos? Porque está pagando dívida de vidas passadas. Então o ser humano passa por aquilo que fez por onde passar. Então está resgatando de vidas, está resgatando dívidas de vidas passadas. Então o ser humano não se conhece, não conhece a si mesmo, não conhece seu semelhante, não sabe que tudo que faz aqui, aqui também se paga, porque ele volta a nascer aqui para pagar as dívidas que fez na vida passada. Então é preciso saber viver, já dizia o grande compositor Roberto Carlos, é preciso saber viver. Se não souber viver, vai sofrer e vai pagar caro o desconhecimento de si mesmo. Então vamos aprender na cultura racional, no livro Universo e Desencanto, o que é saber viver. Saber viver é se conhecer, conhecer a si próprio, conhecer o meio em que está. Conhecendo isso, você sabe lidar com tudo e com todos, sabe que tudo que você faz aqui, amanhã você vai pagar o preço do seu abuso. Então, em vez de abusarmos, vamos sempre andarmos direito, sabermos o que é certo, o que é errado. Isso é importante, porque às vezes a pessoa erra porque não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Então faz coisas achando que, a pessoa é divulgado bastante na mídia, vamos fazer transplante disso, transplante daquilo, não sabe que a vida é eterna. Você pode perder um órgão hoje e amanhã você nasce de novo com o seu órgão já recuperado, em outra vida. Agora, se você pegar um outro órgão de outra pessoa, quando você nascer de novo, vai nascer com o mesmo problema. Porque vocês já viram que se o transplante resolvesse alguma coisa, as pessoas nasceriam bem melhores do que nasceriam antigamente, e ao contrário, as pessoas nascem sempre com mais defeito do que nasciam antigamente. É por quê? Será que o transplante de órgão está resolvendo alguma coisa? Não resolve justamente por isso, porque quando nasce, já nasce com defeito. Defeito esse já da vida anterior, porque não complementou o seu, não pagou a sua dívida na vida passada.
É, mas aí a natureza tem as suas leis que não podem ser violadas. A lei da degeneração, da deformação, não tem como faltar com ela. Tudo que se multiplica degenera com o tempo e enfraquece. Daí, de geração para geração, esse enfraquecimento. Vamos dizer assim, aumentado e agravado pelas condições que nós vivemos na estrutura artificial, que é essa poluição toda, essa degeneração que a gente acaba acelerando com a poluição. Mas o fator natural da multiplicação das espécies já é de enfraquecimento, e foi assim que descobrimos as vacinas, né? Atenuou a vacina pela multiplicação. Na medida que multiplicou, foi atenuando. Depois usamos essa atenuação para criar anticorpos no organismo que vai se vacinar, né? Esse é o princípio da vacina. Mas a turma está esquecendo que o que está sendo vacinado também está em degeneração, porque ele também está se multiplicando. Isso aí é que as pessoas esquecem, acham que é só a vacina. Não, nós também estamos. Daí, de uma geração para outra, o enfraquecimento. Mas temos a contrapartida, né, Edivaldo? Que a gente, na medida que os corpos vão minguando, vão se enfraquecendo pela degeneração, etc., a nossa compreensão ela vai crescendo e vai multiplicando. Esse é que é o verdadeiro crescimento humano e a verdadeira multiplicação dos conhecimentos. Crescer e multiplicar-vos, hoje está na hora de ser aplicado com esse sentido. Chega de multiplicar bicho no mundo, porque bicho no mundo está dando um problema danado. Vamos crescer, mas vamos crescer para dentro. Nem para baixo, nem para frente, nem para cima, é para dentro. Porque crescer para dentro não incomoda ninguém. Nós alcançamos o infinito e a sabedoria infinita crescendo para dentro, e não vamos perturbar ninguém. Agora, as pessoas querem crescer para fora, ostentar, e todo mundo que quer ostentar acaba esbarrando no outro. Um esbarra no outro, e a multiplicação das confusões está exatamente nessa mudança de fase. Mudança de fase é um dos sentidos fortes que quem estuda a cultura racional hoje percebe um pouquinho. São vários pontos, mas esse é um deles. Chega de crescer para fora, chega de ostentar. Vamos crescer para dentro, porque a multiplicação do conhecimento não enfraquece, mas a multiplicação das espécies enfraquece. Então, são duas coisas que a gente tem que saber olhar com muito carinho, muita atenção. E quando estamos lendo o livro, principalmente porque nós divulgamos aqui e gostamos de divulgar o livro Universo em Desencanto, então nós sempre chamamos a atenção para essas duas formas de ver a situação, que o racional superior tem horas que ele está falando da degeneração com relação à multiplicação dos corpos, e tem horas que ele está falando com relação à multiplicação da sabedoria. Quer dizer, então tem uma hora que ele mostra que realmente a coisa vai ficar esquisita. Pode prestar atenção, ele está olhando dentro do sistema material de transformações. E tem outras horas que ele mostra que o paraíso é possível e que vai ser alcançado. É a hora que ele está nos querendo mostrar que o verdadeiro crescimento do ser humano está no se conhecer.
A lapidação é necessária, porque o ser humano, sem ser lapidado, ele se torna arrogante. Ele acha que pode fazer tudo, deve fazer tudo, que ele tem o poder disso, o poder daquilo. Então, essa lapidação é necessária. Então, lapida o rico, lapida o pobre. O pobre lapida porque tem pouco recurso. E o rico lapida porque tem recurso, mas esse recurso não resolve os seus problemas. Ele tem outros tipos de problema, tipo, tenho muito dinheiro, não posso perder, porque se eu perder, eu vou ficar pobre, igual aquele pobre. Então, ele tem medo de ficar pobre. E o pobre lapida porque não tem o dinheiro do rico. Quer ficar com o dinheiro do rico, não sabe que o rico lapida pensando em não ficar pobre. Então, ele está sempre preocupado em ficar pobre. Então, trabalha mais para ficar rico, termina morrendo, não aproveita nada da sua vida.
Edivaldo, até o rico sofrendo muito mais do que o pobre.
Muito mais. Precisa até de segurança para andar na rua. O pobre dorme de porta aberta. Não tem nada para ser roubado.
Então,
não tem preocupação.
Em termos de sofrimento, o rico sofre mais. Parece, aparentemente, que passa melhor. Parece. Mas só na forma invejosa do pobre.
É, porque
o rico
come caviar. Mas o que é caviar?
E passa importante. Mal. Às vezes ainda tem que tomar um antiácido, porque a comida
será
faz
que o angu não é melhor do que o caviar, Oswald? Eu nunca comi caviar.
Mas um anguzinho é muito bom, né?
É, não. É aquela velha história. Racionalmente, o equilíbrio é fundamental. Por isso é que a cultura racional, ela não determina isto ou determina aquilo. O procedimento, cada um adota conforme aquilo que vai sendo esclarecido. E isso é que é muito importante destacar, porque às vezes as pessoas... Ah, mas isso aí é uma seita. A cultura racional não tem nada de seita, porque você não aceita nada que você não goste. Para início de conversa. Não é seita. Então, não é uma religião, porque não tem ritual.
Não aceita.
É, não aceita. Na cultura racional, não aceita. Então, tem que provar e comprovar aquele procedimento. Não é religião porque não tem congregações, rituais e aquela velha história. A cultura racional está com seu praticamente 80 anos, né? Está me falhando a conta aqui agora, no momento.
Está com 83 agora, esse ano.
É, 83. É, vai fazer 80, exatamente, o ano que vem 84. Então, se as pessoas olharem direitinho, quantas igrejas do universo em desencanto foram abertas?
Pois é, nenhuma.
Em 84 anos. Ninguém acha uma igreja do universo em desencanto. Tem gente que acha que é da universo, aí eles esquecem de olhar que é racionalismo cristão. Racionalismo cristão é uma sequência filosófica das religiões e não nada a ver com a cultura racional. A cultura racional...
Com o livro Universo em Desencanto.
Com o livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto é para dar o conhecimento, a ilustração, para todos os níveis de entendimento, e cada um, através da sua lapidação, das vidas anteriores, que cada um vai fazendo por onde merecer, que tudo isso foi uma história muito longa, mas agora está chegando ao fim, de preparação, de amadurecimento, e cada um vai tendo, com as revelações que estão no livro, são revelações de um mundo superior, então a pessoa vai adotando para ela aquilo que ela acha melhor. E por não querer, porque são pessoas esclarecidas, ou por não aceitar a imposição de ninguém, o dever de quem conhece é também não impor.
É verdade.
Porque tem gente que não quer aceitar a imposição de ninguém, porque vem para a cultura racional como um refúgio. Ah, aqui eu não tenho que aceitar que me mande fazer isso, que me mande fazer aquilo, que é um clima de liberdade. Mas aí se esquece que vai começar a exigir dos outros aquilo que ele não quer para si. Ou seja, ofendeu demais o conhecimento. Mas aí quando vê, ele não está dando certo. Porque o princípio não é religioso, nem filosófico. O princípio de encarar o próximo como a si mesmo, ele é universal. Ele trespassa as religiões, as filosofias e a própria cultura racional. Porque isso é uma questão natural, isso é um princípio natural.
Princípio natural da natureza.
Exatamente.
Porque respeitar ela tudo e a todos para ser respeitado.
Porque a natureza nos fez irmãos.
É.
Ela nos fez filhos e irmãos para aprendermos...
Uns com os outros.
Exatamente. Então, o princípio de encarar o próximo como a si mesmo, ele não é... filosófico, ele foi usado como filosofia e pode ser usado como filosofia, não podemos ser contra isso, mas ele é universal, porque a natureza nos faz filhos e irmãos. Se nós olharmos direitinho, de volta, só rapidinho, para as pessoas compreenderem isso, uns tantos habitantes do mundo racional que entraram para a construção deste mundo por conta própria, eles não se multiplicam. Eles não geram, as novas gerações não existem. As novas gerações são as formas de vida que aparecem. Mas a quantidade de habitantes do mundo racional progredindo
é o mesmo.
Sempre. Só que é uma infinidade. Então essa infinidade de habitantes, que não tem contagem para nós, né, depois adiante saberemos, ela é constante. E as multiplicações das gerações é na matéria.
Necessário para a materialização desses habitantes.
O habitante do mundo racional não se multiplica.
Não.
E nem se transforma, porque é de vida eterna. Então é onde nós começamos a compreender aquilo que nós fomos preparados pelo mundo espiritual, que o mundo espiritual trabalhou muito para fazer isto para nós, foi uma preparação. Deu o fundamento. Eu gosto de dizer assim, olha, o mundo espiritual... que criou a filosofia religiosa e científica, ele passou para nós os fundamentos mesmo, nos passou as verdades, vamos dizer assim, mas não passou a forma de encarar e vivenciar, porque não podia, porque não tinha base e não tinha lógica. Tem os fundamentos, sim, o fundamento da criação do mundo, o fundamento disso, só que por não ter base nem lógica, aí é que se criaram todas essas filosofias, todas essas doutrinas, e aí é onde a coisa degringolou, porque para provar que o que nós estávamos aprendendo, o que estava sendo passado para a humanidade era exatamente a questão dos fundamentos, mas sem a base e sem a lógica. E a cultura racional vem dar agora a base e a lógica de tudo isso. Então é interessante agora que o ser humano se conheça, saiba o que está fazendo neste mundo para acabar com essa coisa do pecado original. Não existe pecado original, Oswaldo? Existe?
Não. Não. Porfírio, nós vamos tocar música e daqui a pouco a gente continua mais um pouquinho falando de pecados e de fantasias, né? Que hoje é um dia apropriado.
Original ou fantasioso?
Vamos falar de fantasias. As fantasias que embriagam, né? Porque tem muita gente embriagada com as fantasias. E como você disse, pensando que o rico vive melhor e não vive. Então nós vamos tocar a música e daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto.
Alô, meu povão! Olha a cultura racional aí, gente! Gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Da redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi! Gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Em pensamento viajando pelo espaço sideral. Ao além eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nessa vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder. Explorando a natureza e a humanidade, e na sociedade sempre quer aparecer. Seduzido na procura só de sexo, envolvido no prazer carnal. Virou telefone, internet, na loucura do sexo virtual. E a violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. A violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. Olho grande não entra na China, vivo dito popular. Quem dorme muito, vive pouco, não vê a vida passar. Mas quando acorda, o preguiçoso come tudo e nada satisfaz. E o faminto se foge da fome, mas a fome vai atrás. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Em pensamento viajando pelo espaço sideral. Ao além eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nessa vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder. Explorando a natureza e a humanidade, e na sociedade sempre quer aparecer. Seduzido na procura só de sexo, envolvido no prazer carnal. Virou telefone e internet, na loucura do sexo virtual. E a violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz.
Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. A violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. Olho grande não entra na China, vivo de tubo pular. Quem dorme muito, vive pouco, não vê a vida passar. Mas quando acorda, o preguiçoso come tudo e nada satisfaz. E o faminto se foge da fome, mas a fome vai atrás. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Os Sete Pecados Capitais, a música que vocês ouviram, Sete Pecados Capitais com Zito. Então, como tem gente pecando, né, por tudo, né? A gula, hoje está muito na moda, né? Todo mundo quer comer tudo, entendeu? E está todo mundo muito gordo, precisando emagrecer, porque é o pecado da gula. Então são vários pecados que a gente comete até sem perceber. A gente não percebe que está passando, extrapolando e vai fazendo e vai atropelando tudo. Então, nessa confusão toda, todo mundo se achando certo e sem estar. Porque quando você extrapola, incomoda o outro que está do lado. Então, tem um limite, e todo mundo passando dos limites, não respeitando o limite de nada nem de ninguém. E essa confusão toda no mundo. Vai haver mudança? Vai. Tanto basta ter que fura, tinha escrito aqui, esse ditado, que tanto que a gente, vocês vão ouvir falar de cultura nacional, que um dia você vai ter curiosidade de conhecer o que, que é que essa gente de branco fala tanto. Falam tanto nessa cultura nacional, nesse livro Universo dos Encantos, que eu quero conhecer. Então, você está perdendo tempo. Corra e conheça. Não perca tempo, né, Porfírio? Tem muita gente dormindo ainda, né? É o pecado também do sono, né? Dormir demais, né? É um pecado também, né?
O que não falta aqui são pecados, né? Porque a matéria em si já é um ser degenerado, poluído e não tem mesmo como doutrinar a matéria. A matéria não pode ser doutrinada, ela é rebelde. A origem da matéria é uma origem de rebeldia, é uma origem de desobediência. Então, quanto mais a gente se baseia no ser material, nos gostos, nas vontades, nas aparências, mais estamos propensos a desvirtuar a nossa trajetória existencial. Que quem não se conhece se entrega à festa da carne. Está aí o nome do carnaval. Dizem que carnaval quer dizer isso, festa da carne. E essa coisa de carne está pegando um pouco e a turma está percebendo que não é bem para... A turma está percebendo que não é bem exatamente isso que está acontecendo, que precisamos realmente nos adaptar até a nossa alimentação. Bicho comendo bicho tem um limite. O ser humano hoje está passando mal com a própria carne. Vejam todos os acontecimentos. Mas a predisposição genética ainda existe. Eu estou falando em defesa própria. Ainda gosto de um churrasquinho, mas já diminui a frequência, que é para a gente saber que tem que amadurecer bem essa coisa. Nossa alimentação vai se modificando com o tempo, porque a carne está poluindo demais o organismo do ser humano e os pensamentos e as imaginações não têm mais equilíbrio por causa disso também. E o carnaval também está mudando muito a predisposição das pessoas pela lapidação de tudo que acontece, que é para mostrar a natureza, né? Vai mostrando ao ser humano que a forma de caminhar talvez não seja exatamente essa. Essas explosões de alegria servem para quê, no final das contas? para criar explosões de outros problemas adiante. E não está realmente equilibrando ninguém, né? Porque se equilibrasse, todo ano tem carnaval e a turma na quarta-feira de cinza estaria equilibradinha, né?
Por filho, tem até gente já querendo terminar com essa festa toda, porque já é um programado para isso, para começar a mostrar, mas só que as pessoas ainda não entenderam, que veio, que era para quebrar um pouco essa coisa toda, essa euforia toda, mas as pessoas ainda não conseguiram entender que não é tão mal assim, não.
Não, não é verdade. Tudo tem sua razão, sua necessidade, porque o ser humano precisa extravasar as suas, os seus deuses, né, entre aspas. Uns dizem que é demônio, outros dizem que é Deus. Cada um com seu Deus, cada um com seu demônio. Extravasse seu Deus ou seu demônio, dê o nome que quiser. Então, o ser humano precisa dessas medidas de fantasias, porque o mundo é de fantasias. Mas a verdade é que as confusões são feitas por quem já vive confuso consigo mesmo. Nós, do astral superior, não temos nada com o atraso de ninguém. E um confuso não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o que quer. É a inconsciência dos confusos. É tanta que vive tonto, sem saber o que quer fazer e o que faz. O natural de todos os confusos é o desequilíbrio. O desequilíbrio faz a pessoa confusa, ao passo que o equilibrado não é confuso, e por isso sabe se colocar as coisas em seus devidos lugares. Então, vamos aproveitar o carnaval, gente. Se você quer se divertir, você vai se divertir. Se você não quer se divertir, você vai para um spa, vai se esparramar, vai tomar água de coco. Se você não quer água de coco, toma cerveja. Você faz o que você quiser. A vida é livre e cada um toma a sua iniciativa de acordo com sua necessidade e o seu interior. Se o seu interior diz para ir para o interior, você vai para o interior. Mas se o seu interior diz para você ir lá para o sambódromo, você vai para o sambódromo.
E se você quiser desenvolver o raciocínio, você fica no silêncio da sua casa, se for possível, lendo o livro Universo em Desencanto. Se for possível, silêncio, que depende de onde você é a sua casa. Portanto, a liberdade de
escolha... Minha casa ainda tem silêncio.
O mais importante é a liberdade de escolha das pessoas. Isso nós não podemos querer doutrinar, porque a cultura racional não é doutrinação, exatamente. Não iremos cometer esse pecado mais uma vez, que de querer dizer não é doutrina, mas ao mesmo tempo quer doutrinar. Mas as pessoas que falam que a cultura racional não é doutrina e querem doutrinar o outro, inconscientemente, é porque elas sofrem daquele efeito retardado do pensamento, né? Ainda está sob efeito daquela embriaguez, né, Oswaldo? Ainda está sob efeito daquela embriaguez que o pensamento causou e criou assim as fantasias. O carnaval, no final das contas, é a hora que certas posições filosóficas mostra assim: melhor ser o que é no carnaval do que ser aquela hipocrisia do ano todo. Tem gente que brinca o carnaval só por causa disso, porque passa o ano todo fantasiado.
Por filho, tem gente que no carnaval tira a máscara, né? Não coloca a máscara.
Mais
tira.
Ou menos isso, né? Aí vem os exageros, né? Além de tirar a máscara, sai do armário e coisas do gênero. Mas é melhor.
Mostra a gente... o que é.
É melhor a gente.
Mas como é carnaval, cada um faz o que quer.
Aí vem a parte da libertinagem, né? Que as pessoas também precisam compreender bem isso. Interpretações à parte, configurado está que o ser humano, ele usa o carnaval para se fantasiar, ou exatamente o oposto, para tirar a fantasia. Então depende de que forma se olha a coisa. As pessoas vivem fantasiadas o ano todo. Um terno, uma jaqueta é uma fantasia. Uma roupa de branco também é uma fantasia. Se bem que cada fantasia tem seu significado. Uma roupa de branco tem o dono. Por isso é que nós temos a liberdade da escolha. Por isso que quem conhece cultura racional procura escolher as roupas certas para as ocasiões certas. Não tem doutrina, não tem regulamento, mas como todos sabem a mesma coisa, quem escolhe, escolhe sempre o certo. Porque o certo é um só.
escolher a fantasia adequada ao meio.
Exatamente, mas aí o momento também, que cada um tem na vida. Mas daí dizer que isto é um ritual, não é não. Porque o indivíduo que estuda a cultura racional, ele tem toda a liberdade de usar a roupa que ele achar mais, que ele se sente mais predisposto a usar. Porque não existem regras para a coisa. Existe sim uma recomendação que quem sai em caravana para divulgar a cultura racional, aí tem uma roupa adequada. Isto é uma recomendação
de branco.
E não se pode impedir que outros que não estejam de branco possam participar. Podem participar sim, mas já estariam fora da recomendação, porque na cultura racional, e é de quem nós devemos falar aqui, a verdadeira análise que nós podemos falar, na cultura racional, a pessoa que vai adquirindo um pouco da consciência do que é e de como deva proceder, a gente sabe que há uma recomendação de ordem superior. O que eu penso, ou o que aquele pensa, que acha que deveria ser assim, ou que deveria ser assado, já atrapalha. E nós vivemos isso hoje em dia no meio racional. Ainda existem muitas pessoas presas aos ditames do pensamento e da imaginação, achando que aquilo que nos foi determinado pelo mundo racional, e está determinado no livro, está determinado com aqueles mais antigos, algumas recomendações diretas e objetivas do como é o comportamento para se divulgar em caravana, em banda de música, essas recomendações elas existem e são para ser respeitadas. Aí tem pessoas que chegam pensando que podem fazer melhor, mas não podem fazer melhor do que o mundo racional. Não podem fazer melhor do que o racional superior. Se o mundo racional faz uma determinação e uma recomendação de ser daquela forma, por que é que as pessoas acham que com o pensamento podem fazer melhor? Então, isto é apenas um alerta para que quem está chegando na cultura racional e no meio racional, vamos dizer assim, né? Porque tem pessoas que ainda não chegaram no meio racional, já estão estudando livros, já estão sendo muito bem preparados pelo mundo racional, mas tem aqueles que ainda têm a liberdade, no uso da liberdade, ainda têm aquela forma de pensar, de achar. Mas a minha forma de fazer é diferente, eu não gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer daquele. E querendo fazer dessa forma de procedimento, uma forma que os outros devam proceder igual a ele.
Achando que todo mundo tem que proceder conforme ele acha que deva ser. Esquece que a cultura racional, o livro Universo de Encanto, nos vem mostrar, provar e comprovar que todos são diferentes. Cada um tem uma filosofia de vida, cada um tem um conceito de vida. Esse conceito de vida é particular, é de cada pessoa. Em termos de cultura racional, tem que se desenvolver o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, cada um sabe o que tem que fazer, de acordo com o seu nível de entendimento. Então, se a pessoa tem um nível de entendimento, ele usa aquele nível para ele. Porque, em princípio, deva-se sempre salientar que racional tem que ser em tudo moderado. Moderado. Sim,
isso na vida, perfeito.
Moderado, ponderado.
Mas é muito importante salientar que, quando nós estamos numa divulgação coletiva da cultura racional, que são as caravanas racionais, que a banda de música racional, nós estamos numa divulgação coletiva onde os pensamentos individuais devam ser, vamos dizer assim, controlados. Não adianta as pessoas quererem inovar, criar formas diferentes. Eu estou me referindo especificamente à divulgação da cultura racional de forma coletiva. Não adianta cada um querer, mas eu acho que deva ser assim. Aí cria-se confusões no meio das caravanas, da banda de música, que são os procedimentos coletivos. Se não concorda com aquela forma de procedimento coletivo, então não se comprometa, não compareça. Porque não é obrigatório a pessoa participar da divulgação da cultura racional numa caravana ou numa banda. Isto não é uma obrigação, isto é uma opção que as pessoas têm. Mas, veja bem, uma opção que as pessoas têm, mas ali ele vai seguir a recomendação e a instrução que foi recebida para aquela finalidade. Ou seja, quem está no meio racional, se quer permanecer, deva respeitar
as normas do meio.
As normas do meio racional. Agora, quanto à liberdade individual, a forma de viver, aonde vai os amigos que vai ter, a atividade, é a liberdade completa, sempre a pessoa buscando o equilíbrio, o respeito, a paz e a tranquilidade. Então, às vezes as pessoas confundem, mas a cultura racional me obriga a fazer isso. Não obriga você a fazer nada. Mas se você adotou de fazer uma caravana racional, de porta em porta, como é a recomendação que está no livro Universo em Desencanto, faça segundo as recomendações estão expressas, e não da forma que você acha que deveria ser. Que aí você começa a tumultuar o meio, deixa de ser racional, pela recomendação que existia, e passa a ser um meio filosófico, como sempre foi. Que as confusões das religiões e das filosofias e das doutrinas baseiam-se exatamente nisso. Não saber usar a liberdade. Porque quando nós estamos no meio, a cultura racional nos ensina. Respeitem o meio. Se você está frequentando uma igreja e naquela igreja recomenda que naquela hora é hora de silêncio, por que que você acha, mas eu acho que aqui nessa silêncio é meio tenebroso. Podia se colocar aqui uma musiquinha diferente, quer dizer, ele já mudou tudo. Já descaracterizou, e é o que acontece nesses meios religiosos, filosóficos, porque o pensamento ele divide, cada um pensa diferente. E na cultura racional, os pensadores que estão chegando também querem fazer a mesma coisa. Então, muito cuidado, vigiai vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Esse aviso está no primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Então, não sou eu que estou corrigindo, sou eu que estou lembrando que eu estou sendo corrigido.
É verdade, a liberdade...
Inclusive, você estava falando antes sobre a roupa e tudo, a gente começa a saber o que deva usar e o que não deva, e até as cores também, as influências das cores, que o Edivaldo falou, que tudo tem um dono, as cores têm dono e as roupas também. Então, as pessoas que não sabem da importância, da influência das cores também, se confundem muito. E na cultura nacional você vai saber até isso, o que deva usar na hora que se deve usar e como usar, porque tudo tem um dono e há uma cobrança de tudo também. Então, se você não sabe e usa aquela roupa com aquela cor, vai ter umas influências que você talvez não perceba, mas está tendo influência daquela cor que você está usando. Então, você aprende tudo isso. Na cultura nacional é cultura, não é religião, é cultura. Então, até isso você aprende, que as cores têm influências sobre você.
E tudo tem um dono, Oswaldo. E o dono da caravana racional é o mundo racional. E o dono da banda racional é o mundo racional. Então, não adianta as pessoas querer fazer diferente. Se não concorda com aquele procedimento, então vai fazer outra coisa, mas não faça caravana.
Não vai botar a bandeira do Brasil para vir lá no final, né?
Evidentemente, tudo isso dentro de um contexto. O que eu quero saber, realçar bem isso aqui, é que quem é estudante de cultura racional e quer ser estudante da cultura racional, fique sabendo que o mundo racional instituiu, criou as caravanas para a divulgação do conhecimento, e a banda, ele é o dono, então as regras estão com ele, e não daqueles novos que chegam, que acham que as suas regras devam prevalecer. Os coordenadores de caravana são meros representantes dessas instruções. Então é importante que as pessoas compreendam bem isto, porque estão desvirtuando no meio racional. A gente percebe um pouquinho de longe, não há detalhe, mas muita gente começa a desvirtuar, porque chega pensando, e às vezes já está macaco velho, continua pensando, não percebeu o senso do respeito, não aprendeu, e aqueles que percebem que não vai dar certo, devam, no caso, alertar neste sentido. Não estou dizendo o que devo ou não devo fazer, eu estou simplesmente dizendo, se vai fazer isto, lembre-se que o dono é ele, e não nós. Então, se o dono é ele, ele criou a norma, e você respeita se quiser.
É verdade. Quando a imunização racional domina todos, quando todos estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo, a felicidade será geral universalmente. Então, quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido, haverá harmonia entre tudo e entre todos. Enquanto isso, vai haver sempre essas divergências e essas diferenças, porque é o pensamento em atividade. O raciocínio ainda está embrionado, não ainda está 100% desenvolvido, então essas divergências sempre vão ocorrer. É preciso moderação, ponderação nas atitudes para não haver divergências maiores. Vamos raciocinar, porque o pensador perdeu o direito de viver.
Por filho, também não podemos esquecer que tudo tem dono, e o carnaval também tem um dono.
Também, sim, mas ainda podemos... O pensamento divide, o raciocínio une, complementando aqui toda a apresentação de Edivaldo, e sobre essa questão do dono, o carnaval tem dono, e é muito importante saber respeitá-lo, porque o dono do carnaval, na verdade, ele usa o carnaval para lapidar e fazer as pessoas parar de gostar do carnaval. Porque o dono do carnaval já viu que não é um bom negócio. Está tomando muito prejuízo. E a missão do dono do carnaval, que não vamos dizer o complemento, que ele também é dono de outras coisas, a missão é levar todos de volta para o mundo de origem. A missão não é ficar nessa brincadeira aqui, não. Aí é que entra a seriedade, a coisa tem muita seriedade e fundamento. O fundamento é que as pessoas não entenderam que o fundamento do carnaval é um senhor criador que achou a forma de levar as pessoas daquela contradição do atraso, tirar as pessoas da contradição do atraso pela contradição do adiantamento, criando desequilíbrio. Por isso que essa forma de desequilibrar acaba lapidando e as pessoas acabam, então, enxergando o que é realmente conveniente para si.
Por fim, também é uma forma de engambelo, né?
Ah, isso aí é toda, essa é a trajetória. É para engambelar e manter a pessoa mais ou menos anestesiada para poder suportar o couro, a lapidação e o sofrimento que o pensamento causa em todo mundo, né? E nós já sabemos que o pensamento é uma chuva de pau que cai em cima da pessoa, que ela começa a remoer aquela coisa e não tem para onde tirar. Então, tudo está certo, tudo está no seu lugar, o importante é cada um se aprimorar e saber fazer a escolha certa. A liberdade é para isso. Por isso que a cultura racional é em favor da liberdade.
É verdade. Então, vamos alegrar os corações de todos. Com as garças brancas do mar não tardam a chegar, anunciando riqueza, fortuna e bem-estar para todos que navegam com o leme real, que é o leme racional. Brilhante, cada vez mais multiplicando o brilho, com os gorjeios dessa maré, que enche sempre para conservar todos de pé. Então, vamos raciocinar, gente, que a fase é de raciocinar. O pensador está em liquidação. Oswaldo.
Obrigado pela sua atenção, você que ficou até agora aí com a gente, ligado no radinho, ouvindo na internet também, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e semana que vem nós estamos de volta. Uma boa noite para você, um bom sono.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode do universo já está acontecendo, e é preciso saber quem é que é você.